Então, eu gosto muito quando a senhora fala da itinerância. E nós fazemos também, com os caminhões, com as Scanias, assim como fazemos a qualificação profissional, fazemos trabalho de saúde, prevenção ao câncer de colo de útero, nós podemos também ter os caminhões móveis, que vá levar cultura, teatro, música, circo, e atenderia muito mais pessoas, né? Inclusive as bibliotecas, se nós pudéssemos fazer tudo itinerante.
Deixa eu fazer uma pergunta, sim. Como é que são escolhidas as comunidades?
Por tamanho, por habitante. Por habitantes. No Tocantins é um exemplo, que é o meu estado. Dos 139 municípios, isso é uma coisa curiosa. Os programas, normalmente, acima de 50 mil habitantes. Meu estado só tem 3 cidades com acima de 50 mil habitantes. Roraima, Amapá, só tem uma. Acre, né? Então, ficam excluídas. O próprio Maranhão, Piauí. Então, esses programas, eu não sei de onde que é muito bem isso, assim, determinado esse número de habitantes. Então, comunidades rurais são comunidades com menos de 10 mil, com 7 mil habitantes, 5 mil habitantes. Nós temos comunidades com 1.000 habitantes. Nós temos comunidades que são formadas por assentamentos da reforma agrária, que criam-se as vilas enormes e que a gente vai até lá levar essa cultura. Então, eu acho que um programa, ministra, eu não quero demonstrar aqui que as pessoas das comunidades rurais são especiais, são diferentes. São pessoas que vivem de forma diferente, menos privilegiadas do que outras que moram em cidades maiores. Então, se nós pudéssemos elaborar um programa que talvez politicamente pudesse chamar atenção especificamente para as comunidades rurais, eu acho que seria um grande avanço. Eu fiz uma proposta com o menino Aldo Rebelo e já vai acontecer esse ano a primeira Olimpíada Esportiva Rural do Brasil.
Cavalgada.
Não, cavalgada é o de
não,
menos.
Não, estou brincando porque é o que ele gosta.
Não, nós vamos ter jogo de finca. Levantamos, assim, fizemos com as federações de agricultura e os exércitos do Brasil, levantamos todos os esportes rurais. Esse primeiro vai ser ainda pequeno, vai ser em Barretos, escolhido pelo ministro. Acho que é interessante, é um centro interessante para chamar a atenção. Mas o ano que vem nós já queremos fazer uma Olimpíada concorrendo em todos os estados só com esportes rurais, porque isso é cultura nossa também, que está se esvaindo. As crianças, os jovens vão para as cidades, começam a estudar nas universidades, nas escolas técnicas, e isso vai ficando para trás apenas com os pais. É o laço, é o tambor, é a baliza, é finca, são jogos interessantíssimos para o campo. Então, eu queria deixar essa reflexão. Quem sabe nós pudéssemos fazer alguma coisa para as comunidades rurais, pensando nos caminhões, pensando na itinerância. E que toda essa itinerância com esse material e equipamento, que eu tenho medo de tudo isso se perder, que é tão fácil entregar essa gestão para os conselhos, né? Para os conselhos, para as entidades mistas, privadas, mistas, com sociedade civil e governo, para administrar todo esse equipamento. Então, eram essas as minhas contribuições. E o Ciranda da Cultura, eu pedi lá na CNA agora, ele está na lei do mercenato. O nosso programa Ciranda da Cultura está reconhecido no Ministério pela lei do mercenato. Então, muito obrigada e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, senadora Cátia Abreu, e parabéns pela criatividade. A gente que está longe dos grandes centros, eu também venho do estado de Goiás, a gente tem que improvisar. E desses improvisos, a gente, nem porque não tem, não deixa de criar uma maneira. Senadora, ministra.
Vai ter o sim?
Ah, perdão. O senador Cristóvão não está, seria o próximo, senador Eduardo Suplicy, depois senadora Lídice da Mata.
Presidente, senador Ciro Miranda, quero cumprimentar Vossa Excelência senadora Ana Amélia pela convocação da ministra Marta Suplicy, prezada ministra. Quero cumprimentá-la pelo entusiasmo com que vem conduzindo seu trabalho à frente do Ministério da Cultura. A maneira como Vossa Excelência tem percebido que o povo brasileiro tem algo tão especial na sua forma de se expressar através de, seja da música, do carnaval, do teatro, do cinema, das formas mais significativas que fazem com que o Brasil possa ter uma marca muito especial dentre todas as nações do mundo, inclusive em ocasiões como essa que o Brasil vai promover a Copa do Mundo de futebol e logo depois as Olimpíadas serão uma oportunidade formidável para que o Brasil, inclusive, mostre a sua marca tão significativa no campo da cultura e que, inclusive, em momentos em que o mundo se preocupa, a humanidade se preocupa com eventos de eventual guerra nuclear ou, às vezes, como a tragédia ocorrida em Boston há poucos dias. Então, uma nação que tem tido uma vocação de paz, de harmonização e o sentido de solidariedade maior, isto é tão significativo. Mas quero também aqui agradecer a atenção que Vossa Excelência teve ainda ontem para com a senhora Niede Guidon, responsável ali pela Serra da Capivara e o museu especial que existe ali no Piauí. O deputado Paes Landim me disse que foi tão produtivo o diálogo de Vossa Excelência com esta senhora que, tendo vindo da França e abraçado o Brasil e com um entusiasmo formidável para o desenvolvimento ali, ela, inclusive, tem a intenção de convidar a presidenta Dilma Rousseff, Vossa Excelência e outros ministros do meio ambiente para estarem lá presentes quando for inaugurado, em agosto próximo, o aeroporto internacional ali junto ao município de Raimundo Nonato, que está nas proximidades daquela área. E também quero cumprimentá-la pelas ações e diálogos havidos com o município de São Paulo, com o secretário da Cultura, Juca Ferreira, com o diretor do Teatro Oficina, José Celso Martinez Correia, com o próprio, que, felizmente, pelas notícias que obtive, há um entendimento agora com o empresário Silvio Santos e que poderá significar um passo muito importante para a revitalização do Bixiga, ali de toda a área do Teatro Oficina. E, então, acredito que o apoio de Vossa Excelência também para esses projetos é muito significativo. Achei muito importante a apresentação dessas proposições de diversos céus da cultura para os municípios em todo o Brasil e possibilitando a interação dos parlamentares, deputados federais e senadores para apresentarmos proposições. Eu tenho acompanhado algumas das ações de Vossa Excelência em diversos lugares, mas em especial no Brasil, mas agradeceria se puder nos informar, até para que possa eu e outros senadores estarmos mais conscientes, porque são 645 municípios no estado de São Paulo. Então, fico pensando, puxa vida, será que os prefeitos, então, vão sugerir a este e a todos os senadores aqui de, quem sabe, formularem a proposta dos céus culturais? E eu que presenciei desde o primeiro céu na área da educação, que são céus educacionais e culturais, fico pensando de seu entusiasmo para que possa haver a multiplicação desses céus de cultura, eventualmente até combinados com os céus culturais, como os que originalmente Vossa Excelência inaugurou em São Paulo e constituem uma marca formidável. O prefeito hoje, Fernando Haddad, tem por propósito construir mais 20 daqueles céus e mais na perspectiva e na forma como Vossa Excelência os colocou em prática, e trazendo entusiasmo para toda a população, sobretudo dos bairros carentes de São Paulo, que foram os primeiros beneficiados. Então, eu gostaria de, se Vossa Excelência fosse recomendar um critério de por onde iniciar céus culturais nos 645 municípios de São Paulo, que critérios deveríamos levar em conta, além, obviamente, do entusiasmo do prefeito, da prefeita, mas que acho que uma reflexão a respeito poderá ser útil para todos nós. Meus parabéns.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Em seguida, a palavra para a senadora Lídice da Mata.
Na matéria no CCJ, estão me chamando. Eu queria só registrar, com o beneplácito da senadora Lídice da Mata, o importante trabalho que está sendo feito pela ministra Marta Suplicy, registrar o nosso compromisso com a cultura, dizer que é muito importante, eu sei que a ministra está trabalhando nisso, na interiorização da cultura no país, nas regiões mais distantes, nas regiões de fronteira, nas regiões onde, por exemplo, no meu estado de Roraima, no estado do Tocantins, que a senadora Kátia falou aqui, em pequenas localidades, onde efetivamente é fundamental levar a condição de informação de cultura e formação do nosso povo. Então, eu queria parabenizar a ministra e novamente me colocar à disposição, sou um admirador do trabalho que ela está fazendo no Ministério, e dizer que para nós, que aqui no Senado estamos acompanhando uma colega senadora fazendo esse trabalho, é motivo de orgulho e conto com o nosso apoio, ministra, que nós vamos trabalhar em conjunto. Obrigado.
Nada.
Obrigado, senador Romero Jucá. Senadora Lídice da Mata.
Caros senadores, companheiros e ministra Marta Suplicy, eu quero parabenizar os dois senadores, Ciro Miranda e Ana Amélia, por terem nos dado essa oportunidade de ter a sua presença aqui hoje. Parabenizá-la pelo desempenho que vem tendo à frente desse ministério. Eu sou uma fã de Vossa Excelência e confesso publicamente pelo trabalho desenvolvido na sua gestão como prefeita, pelo trabalho desenvolvido na sua gestão como ministra do Turismo e pela serenidade e força política que Vossa Excelência tem colocado como marca no Ministério da Cultura. Por isso, eu queria aproveitar para colocar algumas poucas questões. Primeiro, eu acredito que essa pesquisa do IPEA, do IBOP, seja qual for, que tem registrado essa dificuldade do acesso do povo à cultura. Por outro lado, nós também, quando fazemos essas pesquisas, e a Data Senado fez uma pesquisa aqui a pedido dessa comissão, um ano passado, o que identifica é que o povo deseja ter cultura. Esse é o outro lado da moeda. Deseja e necessita, porque nós, como seres humanos, necessitamos mais da alimentação além da comida, da sobrevivência. E, aliás, os titãs já transformaram isso num hino, né? A gente não quer só comida, quer diversão e arte. E a luta, portanto, nossa, toda vez que vem um ministro da Cultura, da importância de nós lutarmos para aumentar o orçamento da cultura, para que essa comissão se dedique a isso, para que nós possamos ter isso como centro, para que a gente possa deixar de ter a cultura como um elemento supérfluo. E eu que tenho também uma atuação nessa área e que, pelo meu estado, fico buscando fazer um contato com as empresas para, através da Lei Rouanet, sensibilizá-las ao apoio aos projetos nossos, etc., a gente percebe que a primeira dificuldade, o que se corta é a cultura. As grandes empresas de energias estatais, a Petrobras, a Eletrobras, etc., agora todas estão cortando o seu... a Petrobras, eu fiz contato semana passada discutindo isso. Então, isso nos assusta, nos deixa preocupados, porque nós precisamos do movimento inverso, nós precisamos ter a compreensão de que a cultura é indispensável à nossa sobrevivência, enquanto um cidadão e enquanto povo, enquanto nação. Eu não vou discutir a questão da Lei Rouanet e a sua distribuição, que esse quadro aqui mostra e é tão sintomático que não precisa nem discussão. Está aqui dito, comprovado, a captação do Sudeste é de 81%, a captação do Centro-Oeste é 2,1%, a do Nordeste 4,4%, a do Norte 0,7% e a do Sul 12%. Esse quadro demonstra a desigualdade crua e fria dos números, sem que nós precisemos debater aqui a questão. Eu não vou transformar, portanto, sua vinda aqui nesse debate em outra oportunidade. Quando vier a discussão aqui para a Lei Rouanet, nós vamos ter a oportunidade do projeto de Lei Rouanet de discutir essa realidade. Eu queria, portanto, fortalecer primeiro a ideia dos CEUs, que eu acho muito boa. No entanto, tem uma preocupação, minha cara ministra. No modelo que os CEUs têm atualmente, ele é um projeto para as grandes e médias cidades no máximo. Por quê? Até pelo valor, nós, como senadores, o projeto menor começa por 2 milhões, o que já fica...
Quem paga é o Ministério.
Não, eu sei. O que já ficaria... Eu sei que é um programa direto do Ministério, mas ele poderia ter um aporte nosso. Mas o mais problemático disso, ministra, Vossa Excelência, que foi prefeita, é que a situação das nossas prefeituras hoje é, se formos para o Nordeste agora com essa seca, é desastrosa. Então, vamos dizer que eu intermedie, leve o prefeito, a gente consiga botar um céu na cidade, no dia seguinte ele não vai poder funcionar por falta de custeio. E essa aqui é uma questão que eu acho que a gente precisaria começar a discutir. O custeio, como manter os programas de cultura do país, porque é nessa área que estão colocadas as principais dificuldades. Hoje, tudo que significar um custeio permanente do prefeito, ele cai fora. Ele já entra desesperado. Estão entregando hospitais na Bahia para o Estado, em qualquer lugar do Nordeste brasileiro, os hospitais municipais, os prefeitos estão pedindo, pelo amor de Deus, aos estados para assegurarem em função dessa situação. Então, eu gostaria de propor que nós pensássemos um modelo, um sistema que pudesse dar sustentação aos CEUs, que acho que é um grande projeto, para que ele possa se manter, se sustentar. E na linha do que a senadora Kátia se pronunciou, na Bahia, em 1985, quando foi prefeito o atual radialista, comentarista, Mário Kertz, ele criou um programa sobre a coordenação de Wally Salomão, na Fundação Cultural, um programa chamado Boca de Brasa, uma referência a Gregório de Matos, que era um caminhão fechado, que, cortado, ele se transformava num palco, a parte de dentro e a parte de fora. E ia para todos os bairros. Essa foi a grande marca do governo de Mário, foi uma marca cultural, na minha opinião. Na nossa administração, nós tentamos recuperar esses caminhões, mas já não existiam mais, só tinham dois, né? E eu creio que era preciso, e Vossa Excelência tem a força e tem a criatividade de pensar um instrumento deste, que pudesse ser um instrumento itinerante do Ministério da Cultura, com financiamento para correr, num determinado período, uma caravana de cultura em diversos estados brasileiros, né, dando essa pegada da chegada da cultura naquele momento, né, num financiamento direto, com grupos culturais, que pudesse nos dar essa possibilidade de acesso, que pode ser de show, que pode ser com peças de teatro, que pode ser de diversas maneiras. O Ministério tinha na Secretaria de Audiovisual, um programa de apoio ao cineclubismo, que nós podíamos, inclusive, contribuir com emendas parlamentares. Agora já não é possível ser por emenda, porque os cineclubes, como não são entidades, elas estão fora da lei, que é uma coisa que eu acho que a senhora tem toda a força política para convencer o Ministério de Planejamento e tentar uma regulamentação que permita o recurso público chegar no pequeno produtor e chegar nas organizações, porque todos os nossos projetos são projetos que passam pela prefeitura, pelo governo ou pelo Sesc Senai, que é uma grande organização, e nós precisamos empoderar quem faz cultura, como antes já aconteceu nos pontos de cultura. O cineclubismo é extremamente positivo para a sociedade brasileira, assim como para o fortalecimento da cultura.